Subcomissão debate políticas do governo para a saúde da mulher.
Lídice da Mata lamenta pouca participação feminina na política.
Estes são os destaques de hoje no Jornal do Senado, no Dia Internacional da Mulher.
Boa noite. A Subcomissão Permanente em Defesa da Mulher se reuniu pela primeira vez neste ano para discutir as políticas do governo para a saúde feminina.
Foram tratadas questões como a mortalidade materna, o combate de doenças nas aldeias indígenas e a violência como um problema de saúde pública. A reportagem é de Patrícia Novaes.
Todos que participaram da audiência concordam que é preciso combater a discriminação no atendimento do Sistema Único de Saúde. Segundo a representante da Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas da Promoção da Igualdade Racial, Ângela Maria de Lima Nascimento, uma das consequências do racismo no Brasil é a alta taxa de mortalidade materna entre as mulheres negras, consequência de um número bem inferior de consultas no pré-natal que as verificadas entre as mulheres brancas. A professora Lia Zanotta afirmou que é preciso respeitar as diversidades culturais no atendimento às mulheres e combater a discriminação contra negras, indígenas e pobres que vivem na zona rural. A presidente da Subcomissão Permanente em Defesa da Mulher, senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, elogiou a campanha do governo de combate à mortalidade materna e infantil, que cria incentivos para mulheres grávidas fazerem o pré-natal.
A mortalidade materna é uma das mais graves violações dos direitos humanos das mulheres, por ser uma tragédia evitável em 92% dos casos e por ocorrer principalmente nos países em desenvolvimento.
E no Dia Internacional da Mulher, a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defendeu uma reforma política que estimule a participação feminina nos parlamentos e nos poderes executivos.
Ela disse que o Brasil ocupa a posição de número 70 no ranking de mulheres na política. No Senado, por exemplo, elas correspondem a 12% do total de senadores e na Câmara Federal a menos de 10%.
Lídice da Mata apontou o desafio das mulheres após 80 anos da conquista do voto feminino.
Não podemos conquistar mais políticas públicas voltadas para a inserção social das mulheres sem que tenhamos a possibilidade de decidir o conteúdo dessas políticas públicas e votá-las no Parlamento Brasileiro. É preciso fazer com que a reforma política ou uma reforma política produza uma inserção radical da mulher no Parlamento Brasileiro. Não podemos esperar mais 80 anos.
Dois senadores da Comissão de Assuntos Econômicos manifestaram apoio à redução da taxa de juros anunciada ontem pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central.
Mas Delcídio do Amaral e Ciro Miranda divergem em relação ao momento em que a medida foi adotada. A reportagem é de Adriano Faria.
O Banco Central decidiu reduzir a Selic de 10,5% para 9,75% ao ano. A queda de 0,75 ponto percentual recebeu o apoio do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul. Para ele, a medida veio na hora certa.
A redução de 0,75, nós já começamos a praticar no Brasil taxas de juros mais civilizadas. E no momento correto, que o Brasil precisa crescer e com isso criando melhores condições para você investir, especialmente no desafio da infraestrutura que é tão necessário para o Brasil.
Outro senador da Comissão de Assuntos Econômicos, Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, também considerou correta a decisão de baixar os juros. Mas ele acha que o Banco Central erra no ritmo da redução da taxa Selic, que, na opinião do senador, já deveria estar abaixo de 8%.
Eles sabem que nós estamos vivendo uma crise internacional e que nós temos que acelerar esse processo. Nós temos que chegar rapidamente, no mínimo, a 8, entre 7,5 e 8. Esse vai ser um patamar que é onde o Banco Central vai estabilizar. Então, se você tem que chegar nesse número, que chegue o mais rápido possível. Quem chega na frente, bebe água limpa.
Já o senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, lamentou que, apesar de o Brasil ter a sexta economia do mundo, essa riqueza toda não se transforma em qualidade de vida para as pessoas.
Ele lembrou que muitos países têm o PIB menor que o do Brasil, mas a população vive muito melhor que a nossa.
José Agripino Maia ainda comparou o crescimento do PIB por habitante durante os 8 anos do governo do ex-presidente Lula. Enquanto aqui foi de 2,85%, na América Latina foi de 4,07%.
Para o senador, enquanto o governo insistir em dar crédito para as pessoas e manter a carga tributária e os juros elevados, o país não vai ter economia competitiva.
Nós somos a sexta economia do mundo, somos o 55º país em renda per capita e somos o 84º, é o 84 em IDH. Veja que coisa perversa. A sexta economia e o 84 em qualidade de vida.
A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Instituto Chico Mendes valoriza o papel do Congresso Nacional. A opinião é do presidente do Senado, José Sarney.
O STF decidiu que a criação do Instituto que cuida de áreas ambientais não seguiu a Constituição. Repórter Nilo Bairros.
Por 7-2, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Congresso precisa votar novo projeto para criar o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Os ministros entenderam que o rito legal foi quebrado pelo Congresso, já que a medida provisória que criou o órgão em 2007 não passou por comissão mista. Pela Constituição, ao receber a medida provisória, o Congresso deve instalar uma comissão mista para, no prazo de 14 dias, decidir se a MP atende aos quesitos de urgência e relevância. Só depois disso é que a matéria segue para análise de mérito pelos parlamentares de cada casa. Agora, para corrigir o problema e tornar legal o ICMBio, o Congresso terá 2 anos para aprovar uma nova lei, seguindo toda a tramitação necessária. O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, admitiu que a decisão do STF muda a rotina do Congresso, mas, ao mesmo tempo, valoriza a função do Legislativo.
Essas comissões já existem, apenas elas não têm se reunido. Mas agora, com a decisão do Supremo, evidentemente que elas vão ter que se reunir. E a decisão, de certo modo, ela prestigia o Congresso na tramitação das medidas provisórias.
Já o senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, qualificou de absurda a decisão do STF.
Na opinião de Pedro Simon, o pior é que, além da medida provisória que criou o Instituto Chico Mendes, o STF questionou a validade de mais 466 leis que também tiveram como origem MPs, conforme noticiaram os jornais do país.
Essas duas manchetes dos jornais de ontem e de hoje, 466 leis estão no limbo, estão lá paradas. O Supremo deu o nome e está na expectativa, deu um prazo. Ou o Senado e a Câmara, o Congresso resolvam, ou pode cair fora as 466 leis. A outra é o Instituto Chico Mendes. Nós temos 2 anos para votar de novo, senão fecha o Instituto Chico Mendes.
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal pode votar dentro de 2 semanas o fim dos chamados 14º e 15º salários de deputados e senadores.
O benefício foi regulamentado em 1995 para auxiliar os parlamentares na mudança de seus estados para Brasília. A reportagem é de Bruno Lourenço.
De acordo com a senadora Gleisi Hoffmann, agora ministra-chefe da Casa Civil, esse benefício perde o sentido se pago todos os anos. E só se justificava por conta da precariedade do transporte aéreo à época. Por isso, ela apresentou um projeto de novo decreto legislativo com o objetivo de se acabar com o que ficou conhecido como 14º e 15º salários de deputados e senadores. Os parlamentares teriam direito a apenas 2 ajudas de custo, uma no início e outra no final do mandato. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, já apresentou na Comissão de Assuntos Econômicos um encaminhamento favorável à proposta e está otimista com a aprovação no Senado.
Colocar em pauta para votar, eu acho sinceramente que não tem como os senadores votarem contra. Não dá para falar para um trabalhador e explicar isso. Porque veja bem, a lógica inicial qual era? Era para facilitar mudanças, você, a sua transferência para cá. Mas veja bem, o mandato de Senado é de 8 anos. Se for isso, era para ser uma ajuda na entrada e uma na saída. O mandato do deputado, 4 anos. Uma ajuda na entrada, uma ajuda na saída.
O projeto determina ainda que os suplentes só terão direito à ajuda de custo 2 vezes durante o mandato do titular, mesmo que sejam reconvocados várias vezes para o Congresso Nacional. Além da Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto de decreto legislativo será analisado pela Comissão Diretora do Senado. Para entrar em vigor, a proposta também precisará da aprovação da Câmara dos Deputados.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.